recorde de endividamento, o número de recuperações judiciais no agronegócio vem crescendo bastante, não só por conta da taxa de juros que tivemos nos últimos anos, que foram muito altas, como também a questões globais, né? Que fogem também da escala brasileira. O tarifaço de Trump, a guerra que teve no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, o fechamento do Estreito de Hormuz, as questões asiáticas e por aí vai, além do preço da commodity em si. Então chegou num momento extremamente necessário essa renegociação de dívidas rurais, né? Tivemos safras recentes que foram duramente castigadas com seca. Por exemplo, no ano passado, Irecê passou por uma das maiores secas de sua história. E a gente vai também pela questão das inundações que tivemos no sul do Brasil e no extremo sul e no sul da Bahia. Então, o produtor rural, ele não deixou de pagar e não endividou porque ele quis, né? Mas por um motivo de força maior e que acabou gerando todo esse caos aí no campo que a gente vive. Questões, como é que eu posso dizer, evidenciados no número de recuperação judicial e no superendividamento desses produtores. Então, essa renegociação ela é muito importante. A gente acredita que esse é o primeiro passo. A gente precisa que os produtores rurais tenham fôlego para voltar a produzir, produzir com tranquilidade e continuar alimentando esse país e alimentando o mundo, que é o que os produtores brasileiros fazem de melhor.
Agora eu queria, antes da gente finalizar o nosso editorial, entrar numa temática que é muito grave, assim, né, que chama bastante atenção. Muitas vezes a gente não acredita que o impacto das mudanças climáticas é tão severo, né, na produção agrícola, mas de fato é. E um ponto que foi também pensado nesse novo Plano Safra foi a criação de um grupo de trabalho para monitorar os impactos do El Niño sobre a agropecuária brasileira. Doutor Gabriel, o senhor que acompanha bem de perto, inclusive, nessa realidade dos produtores rurais, hoje as mudanças climáticas, elas precisam de fato fazer parte do planejamento jurídico e financeiro da atividade rural ou é uma preocupação que ainda não é tão importante assim?
João, sem dúvida, e é, na minha opinião, a questão mais importante, o desafio mais importante do agronegócio nos próximos anos, né? O clima, ele deixou de ser um evento imprevisível e passou a ser um risco de negócio. Então, e esse risco ele precisa ser mitigado. Hoje, um bom planejamento jurídico, né, no agronegócio, ele exige contratos de arrendamento e parceria muito bem redigido, prevendo cláusulas de quebra de safra, além de ter uma contratação minuciosa no seguro rural. Então, o clima ele dita as regras e os contratos dentro do setor do agro, né, o contrato de safra futura, de arrendamento, eles precisam estar, né, preparados para esse tipo de coisa. Porque às vezes acontece, por exemplo, João, acontece uma situação de um produtor que teve uma quebra de safra por conta de uma situação climática extrema e o banco, às vezes, ou outros credores não querem nem saber, né? A loja que vende insumos ou o banco não quer nem saber, já quer começar a executar o produtor, toma a propriedade, aí vai, toma essa propriedade, hipoteca, bota em leilão, outra pessoa compra e não toca. Então, aquele produtor que antes tocava a propriedade, que gerava alimentos, deixa de produzir e vira apenas um imóvel para fins de especulação imobiliária. Então, existe essa dificuldade muito grande, ter esse planejamento jurídico e financeiro, entendendo que há um risco nessa produção e que esse risco não pode ser suportado apenas pelo produtor rural, mas por outras partes. Olha, não deu agora, mas vamos alongar esse contrato. Vamos fazer com que lá na frente, aqui as próximas safras, a gente consiga pagar isso. Isso vai ajudar esses produtores e vai evitar que o produtor precise entrar em recuperação judicial, que a gente precisa estar acionando o judiciário todo momento de maneira desnecessária. Então, o produtor ele precisa ter organização financeira para entender que às vezes pode dar errado e ele não ficar gastando de todo jeito. E precisa também ter esse planejamento jurídico nos contratos que eles realizam para evitar entrar num colapso total de sua produção, né?
Maravilha. É, de fato, importantíssimo pensar meio ambiente, né? A gente falou de mudança climática a nível global, em várias discussões da sociedade, e a fala do senhor reforça também que no setor do agro é uma preocupação muito grande. Doutor Gabriel, para a gente finalizar o nosso editorial, o Plano Safra procura equilibrar três grandes objetivos, né? Ampliar a produção, garantir sustentabilidade ambiental e preservar essa competitividade do agronegócio com a preocupação da mudança climática. Na sua avaliação, fechando aqui tudo o que foi dito, esse novo modelo ele consegue harmonizar esses interesses ou ainda há ajustes pontuais importantes e escuta do setor do agro que precisa ser feito na implementação do Plano Safra?
João, perfeita pergunta, né? Então, a questão é o quê? O novo modelo, ele tem uma intenção clara e moderna, né? Ele tem uma boa intenção, mas na prática precisa fazer alguns ajustes, né? E esses ajustes, eles devem ser urgentes, né? O papel, ele aceita tudo, mas a dinâmica do campo é diferente. O Estado, ele precisa garantir que o sistema bancário esteja preparado para analisar esses critérios ambientais de forma rápida. Eu não sei como é que vai ser feito tudo isso. E os próprios, acredito que o próprio setor bancário deve estar em dúvida. Muitas vezes a gente vai conversar com algum gerente, nenhum gerente está sabendo para que lado vai resolver essa questão. Então é muito importante. E se o governo, João, ele quer exigir sustentabilidade dentro de um padrão europeu, ele precisa oferecer uma desburocratização, né? Uma desburocratização e agilidade de primeiro mundo na liberação do crédito. Beleza, você. Existe a dificuldade, existem esses pontos, agora tem que ser rápido também para oferecer, porque na prática o produtor fica esperando não sei quantos meses para poder ter acesso a esse crédito, o gerente do banco fica sem entender o que precisa fazer, gera um monte de inovação jurídica, um monte de judicialização desnecessária. Então é isso, eu acho que tem que unir, né? Primeiro o ajuste é o quê? Direcionar, é importante direcionar os bancos, treinar os gerentes do banco para que realize isso. E tocar o barco, como bem entende. Então, o agronegócio ele já é sustentável. O que precisa agora é garantir que o produtor continue tendo condições reais e acessíveis de financiar a sua safra, né?
Doutor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por esse retorno aí do editorial Meio Ambiente, do Agro. A gente ficou um tempinho sem fazer por conta de agenda, né? Foi o feriadão de São João, foi São Pedro, mas a gente retorna então oficialmente esse segundo semestre com o nosso editorial Meio Ambiente, tratando do Plano Safra aí, que de fato, sem sombra de dúvidas, é muito importante para o agronegócio brasileiro. Muito obrigado, a gente volta na próxima segunda-feira.
Muito obrigado, João. Um abraço a todos.
Bom, gente, são 12 horas e 35 minutos em Salvador. A gente parte para os destaques nacionais. Em instantes, tem editorial político Edila Lula ao vivo da Capital Federal, Brasília, trazendo informação política nacional para a gente no início de semana. Mas agora a gente reflete um pouco sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes relacionada ao pastor Márcio Pôncio. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele concedeu prisão domiciliar ao pastor Márcio Pôncio, investigado na operação Unha e Carne da Polícia Federal. A decisão substitui a prisão preventiva e leva em consideração o estado de saúde do investigado. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, Pôncio apresenta um quadro grave de retocolite ulcerativa, já passou por cirurgia para retirada do intestino grosso e do reto e necessita de acompanhamento médico contínuo. A decisão também considerou a gravidez de alto risco da esposa do pastor e, mesmo em prisão domiciliar, pastor Márcio Pôncio terá que cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de manter contato com outros investigados, a suspensão de eventuais registros de porte de arma e a entrega dos passaportes. Ele também está proibido de utilizar as redes sociais. O pastor foi preso no último dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e de pagamento de vantagens indevidas envolvendo integrantes da chamada máfia do cigarro, do jogo do bicho e também de agentes públicos. De acordo com a Polícia Federal, a operação busca identificar o funcionamento da organização criminosa e suas possíveis ramificações junto aos setores do poder público. 12h37, já estamos com ela na ponta da linha. Muito boa tarde, Edna Lula. Seja bem-vinda a mais um Brasil em Pauta no nosso programa de meio-dia. Depois de um tempinho sem se falar, a gente retorna para falar, né, Edna, sobre a atualização política da capital federal, Brasília. Boa tarde.
Boa tarde, João Vitor, boa tarde toda a sua equipe, os amigos maravilhosos da Rede Celso. Estava com saudade, foi um recesso bem comprido nosso, né?
Também estávamos
Mas
com
aqui
saudade.
estamos.
Edila, para a gente começar o nosso Brasil em Pauta de hoje, o tema da maior importância esperada para esta semana é a decisão do governo dos Estados Unidos sobre um possível novo tarifaço, né, para o nosso país, o Brasil. A decisão está prevista para a próxima quarta-feira e eu lhe pergunto: há esperança de reverter a decisão? Ela já está tomada? Especialmente após a audiência que houve aí na semana passada, há chances de não ocorrer um novo tarifaço ao Brasil? Como você avalia essa situação da decisão da próxima quarta-feira, Edila?
Não creio, viu, João, que essa audiência que houve na semana passada tenha qualquer peso sobre a decisão dos Estados Unidos já anunciada. A reunião, na verdade, a audiência pública foi para constar, né? E, bem, os Estados Unidos querem taxar o Brasil desde o ano passado. houve aquela taxação de 50%, lembra? E essa taxação só caiu porque a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou. E derrubou não por causa de uma atuação do Brasil, mas pela ação das confederações de empresas lá nos Estados Unidos, empresas americanas que se viram prejudicadas no comércio local. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, taxação contra o Brasil, na verdade, eles taxam os produtos brasileiros, mas quem paga esse imposto, na verdade, é a empresa americana, né? É o importador, aquele que comprou o nosso produto. Por exemplo, eu não vendo, né? Mas um empresário que vende carne para os Estados Unidos, a importadora lá nos Estados Unidos vai comprar, os frigoríficos de lá compram e pagam uma taxa elevada, né? Isso é uma estratégia de comércio internacional que o Donald Trump vem atuando, né? Ele não só com o Brasil, mas com todos os países, desde que ele tomou posse. Ele quer aumentar a competitividade das empresas locais e por isso tem taxado. Por isso que eu acredito que isso não vai ocorrer, a não ser que empresas nos Estados Unidos venham a reclamar. Por exemplo, aconteceu agora, na semana passada, procuradores gerais dos Estados Unidos questionaram na justiça esse pacote de agora tarifário do governo Trump, né? Esses procuradores citam o Brasil e argumentam, por exemplo, a incoerência do governo dos Estados Unidos de acusarem certos setores no Brasil de praticarem o trabalho escravo, né? Ou seja, o trabalho análogo à escravidão, e ao mesmo tempo isentar setores que sofrem essa acusação. Ou seja, ele argumenta que o motivo é a prática do trabalho escravo e aí lista produtos que serão taxados, que não são acusados dessa prática, e zeram o imposto de outros que são acusados, né? Dessa prática de trabalho análogo à escravidão. Então, são alguns sinais assim, que a gente vê, né, que há questionamentos nos Estados Unidos. Mas por conta dessa audiência que você citou, inclusive o Flávio Bolsonaro, que aliás havia assumido antes, né, que foi lá pedir aos Estados Unidos, pedir ao Trump a sanção, fez um discurso e apresentou um documento pedindo o adiamento dessas medidas para depois das eleições. Mas eu não creio que isso vá acontecer, porque seria mais uma sinalização ou mesmo uma prova cabal da interferência americana no processo eleitoral brasileiro. Isso poderia constranger o governo Trump, não é? Os negociadores do Brasil, por outro lado, João, dão como certa a confirmação dessas tarifas no dia 15 e aguardam agora a lista dos produtos, para que aí sim possam trabalhar item por item junto ao governo dos Estados Unidos, principalmente, e junto às tais confederações de indústrias que eu citei, importadoras lá. Aliás, isso que eu citei, né, de que foi graças às empresas americanas que a Suprema Corte decidiu no ano passado pela ilegalidade, é preciso fazer essa ressalva. Houve um trabalho intenso dos negociadores aqui do Brasil, da diplomacia especialmente, dos empresários, por exemplo, Confederação Nacional da Indústria, né, CNI, que junto às suas parceiras lá nos Estados Unidos para pressionar. Então, eles foram muito atuantes para convencer a indústria de lá de que quem perde são eles, as indústrias de lá, né, com esse tarifaço, e funcionou. Então, o que os negociadores estão contando dessa vez é que vai haver esse mesmo processo semelhante. Mas as tarifas devem acontecer, sim, a partir do dia 15, João.
É verdade, não vai ter jeito, né? Mas a gente conta aí com toda a astúcia da diplomacia brasileira, se ainda é possível, né, lidar com essa medida altamente imperialista dos Estados Unidos. Edila Falcone, agora na política nacional, estamos na última semana antes do recesso parlamentar de meio de ano e o Congresso já está praticamente parado. Há tempo ainda para aprovar pautas relevantes para o povo brasileiro, como o fim da escala 6x1, por exemplo?
Não há não, viu, João? Agora, como você diz, o Congresso anda tão parado que os deputados e senadores sequer aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, esse recesso que vai ocorrer agora é um drible nas regras, viu? Porque, segundo a Constituição Federal, o Parlamento só pode entrar em recesso no meio do ano se aprovar antes a LDO, que é a lei que dá, como o nome diz, né, que dá diretrizes às prioridades do governo para o orçamento do ano seguinte. Não é ainda a lei orçamentária, mas a lei que aponta os caminhos do que vai ser o orçamento do ano seguinte, não é? O executivo enviou o projeto de LDO em abril e sequer foi designado ainda um relator para esse texto. Então, o que vai acontecer agora é o que eles chamam de recesso branco. Um faz de conta que o Congresso está funcionando, mas, na verdade, não está. Então, provavelmente, o presidente do Congresso vai estar por lá, o presidente da Câmara vai estar por lá, mas os parlamentares em casa, né? Então, para você ver como anda devagar tudo isso aqui, né? A PEC do fim da escala 6x1, que você citou, com a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais, está na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desde março. Ela foi aprovada na Câmara no dia 27 de março e até hoje Alcolumbre não encaminhou sequer para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é para onde ela precisa passar antes de ser aprovada no plenário do Senado, né? A PEC da Segurança Pública, mais ainda, está aguardando há mais tempo, chegou no dia 10 de março ao Senado e ainda aguarda o despacho para a CCJ. A Colômbia está de birra com Lula, né? Então, a gente tem que ficar aguardando esse entrevero entre eles acabar. Outro projeto considerado importante, até pela oposição também, é o que cria a Política Nacional de Minerais Críticos. Ela foi aprovada na Câmara, você se lembra, às vésperas do encontro que houve entre Lula e Trump, se eu não me engano, em maio, foi em maio, e lá em Washington, né, para que o tema dos minerais críticos pudessem ser colocados na pauta de conversas, né, nas negociações. Mas está lá, parado até hoje, aguardando a boa vontade de Alcolumbre. E por aí vai, né, João? Tem vários projetos aguardando na Câmara também, para citar um importante, é aquele que iguala a misoginia ao crime de racismo. Tem o projeto que amplia o limite para ser MEI, microempreendedor individual. Tem a negociação da dívida rural de interesse dos ruralistas e o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem dito que não vai pautar projetos polêmicos essa semana. Amanhã tem reunião de líderes e aí veremos o que será de fato pautado para essa última semana antes do recesso, João.
E depois do recesso, Edila Lula, segundo semestre, vai estar totalmente tomado aí do debate político, né? Corrida eleitoral, eleições. O tempo é curto a partir de agora até o fim do ano para o calendário político aí em Brasília. É possível a gente acompanhar ainda votações relevantes sem que elas estejam contaminadas com esse aspecto eleitoral? Ou, de fato, tudo isso vai ficar, Edila Lula, agora para janeiro de 27?
Ao que tudo indica, é isso que vai acontecer. Fica tudo para o ano que vem. Na verdade, o que costumamos ver aqui em ano eleitoral é esse recesso branco, colocando aqui entre aspas, né? Mas esse recesso continua ao longo do ano. Eles já vinham realizando votações de forma híbrida, já no primeiro semestre, não é? Agora que a corrida de fato começou, vai desacelerar ainda mais. A tendência é aprovar só projetos, como disse o Hugo Mota, menos polêmicos ou aqueles que não podem ser adiados, como a LDO que a gente citou, né? O orçamento para o ano que vem, tudo isso é constitucional, tem que ser votado. E aí a gente pode pensar que o fim da escala 6x1 subiu no telhado, não é, João? Porque a PEC passou na Câmara, você se lembra, com esse apelo forte eleitoral. As pesquisas mostrando que a maioria do eleitorado quer reduzir, né, o eleitor, né, quer reduzir a jornada, o trabalhador. Então, a PEC foi aprovada com uma maioria muito consistente na Câmara com esse apelo aí. No caso do Senado, se ficar para o ano que vem, já não tem essa pressão forte das eleições. Então, só vai votar pela aprovação da PEC, que derruba a escala 6x1, o senador, não é, que realmente for a favor da redução da jornada de trabalho. Então, temos que aguardar para ver.
Infelizmente, mais um tema de suma importância para a sociedade brasileira sendo tratado dessa forma, né? Empurrado com a barriga, digamos assim, pelos nossos representantes. Edila, muito obrigado pelo editorial de hoje. A gente retoma sexta-feira com mais Brasília em Pauta.
Um abraço para você e todos os amigos da Rede Excelsior.
Edila Lula, gente, Brasília em Pauta, no 12 em Pauta, de toda segunda e sexta. Você acompanha o nosso editorial político ao vivo de Brasília com essa comentarista, essa jornalista de ponta, especialista Edila Lula. E agora, está na hora de conferir o que é informação em todo mundo. Giro internacional dessa segunda-feira, tensão novamente aí no Estreito de Hormuz, Estados Unidos e Irã, novamente partido para o conflito ao invés do diálogo, e a gente acompanha todo o desdobramento a partir de agora no 12 em Pauta.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis. Bom dia, você ouve a RFI. Estes são os destaques dessa segunda-feira, 13 de julho. Uma operação está sendo realizada nesta segunda-feira na região parisiense para conter o fogo na floresta de Fontainebleau, incluindo duas aeronaves de combate a incêndios. O fogo já destruiu 900 hectares de uma das áreas mais famosas da França, a cerca de 60 quilômetros a sudeste de Paris. O avanço das chamas levou à retirada de aproximadamente 200 pessoas que foram levadas para lugares seguros. O incêndio também provoca transtorno nos transportes. Trechos das rodovias foram interditados e várias linhas de trem de alta velocidade que ligam Paris ao sul do país, no domingo, deixaram de circular durante a noite. E subiu para 13 o número de mortos no incêndio na província de Almeria, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Domingo, as autoridades espanholas anunciaram que o fogo havia sido controlado após 3 dias de incêndio e os moradores da localidade de Los Gallardos começaram a voltar para casa. 7 mil hectares foram queimados no incêndio, que atingiu um perímetro de 40 quilômetros. Um estudo de pesquisadores britânicos publicado nesta segunda-feira afirma que o número de mortes relacionadas ao calor entre maio e junho na Inglaterra e no País de Gales pode ultrapassar 2.700. O Reino Unido atravessou duas ondas de calor inéditas em maio e junho, com temperaturas recordes que ultrapassaram os 37 graus em algumas regiões. O Irã anunciou nesta segunda-feira que continua as negociações com os países mediadores para evitar uma escalada com os Estados Unidos. Teerã também informou que não se consideraria mais vinculada ao memorando de entendimento firmado com Washington em junho, caso os Estados Unidos não cumpra os compromissos assumidos para pôr fim à guerra. A Guarda Revolucionária Iraniana reivindicou na segunda-feira a autoria de novos ataques contra instalações americanas em países do Golfo, em resposta a bombardeios dos Estados Unidos. Ataques de drones ucranianos deixaram 4 mortos e 7 feridos na Rússia, incluindo 3 vítimas fatais na região de Moscou, segundo autoridades locais, nessa segunda-feira. O presidente francês Emmanuel Macron reúne hoje em Paris líderes e representantes de 37 países na cúpula da Coalizão de Voluntários em prol da Ucrânia. O encontro contará com a presença de Volodymyr Zelensky, que tem o objetivo de intensificar o apoio à Ucrânia. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Feliz.
Obrigado, Ana Carolina Feliz. São 12h51 na capital baiana, Salvador. A gente parte agora para o Giro Esportivo, Destaque Esportivo, com o nosso repórter, colunista, Matheus Santos. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. O que falar, Matheus, desse jogo do Bahia aí que está dando pano para manga? Esse jogo contra o Fluminense, que o principal alvo de crítica é a arbitragem, não é isso? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes telespectadores. Sim, ontem um jogo clima amistoso, devido à parada para o torneio internacional. Acabou sendo muito polêmico o jogo do Bahia ontem contra o Fluminense. O Bahia foi derrotado com algumas polêmicas de arbitragem. Questão do pênalti marcado, questão do pênalti não marcado, questão do gol anulado do Bahia. O Bahia saiu derrotado. Críticas muito fortes do treinador Rogério Ceni referente à arbitragem ontem, à arbitragem carioca nesse jogo. E acabou sendo prejudicial para a equipe do Bahia, né? O Fluminense não tem nada a ver, fez 2-0. Um gol do Hulk, outro gol do Germancano. E o Bahia termina essa sequência de amistosos antes de encarar um jogo atrasado. O Bahia reclama muito com razão, né? No meu ver, o Bahia reclama com razão esse quesito de erro de arbitragem referente ao último jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O Bahia perde no Maracanã. É o último jogo, como eu disse, né? E agora o Bahia vai se concentrar nesse jogo, porque, João, agora vamos ter uma maratona de jogos essa semana, começando amanhã. Já vou explicar para você. Sábado o Vitória teve um amistoso fechado, né, para todo mundo contra o Redenção, acabou vencendo por 9-0. Vitória também teve seu último amistoso antes de encarar um jogo difícil aqui no Barradão. Vitória venceu o Redenção por 9-0, né, os titulares jogaram à beira de campo, assim como o Bahia, né, algumas estreias. E agora o Vitória vai se concentrar para o jogo dessa semana, porque sim, tanto o Bahia quanto o Vitória jogam nessa semana pelo Brasileirão. O Bahia tem um jogo atrasado, o Vitória vai cumprir a última rodada já nesse jogo contra o Vasco. Mas vamos explicar rapidinho. Antes, uma notícia triste para dar para os nossos ouvintes telespectadores. O Jaylen Adams, jogador da África do Sul, que disputou 3 jogos com a seleção africana, fez parte da campanha histórica do time africano para o mata-mata, que acabou caindo para a equipe do Canadá, foi encontrado sem vida. Ele foi encontrado sem vida, não sabe mais informações, mas o mundo do futebol perde um jogador de um extremo até chocante, né? Ele acabou encontrando sem vida, o cara que fez parte das situações, né? Circulam informações que ele já sofreu com problemas de depressão, né? Ele que acabou perdendo a avó, mas ainda não foi confirmado se ele acabou tirando a própria vida. Já, em breve eu posso trazer mais informações sobre isso, até no programa de Olho na Bola, a partir das 18 horas. Mas explicando, antes de a gente terminar, explicando que essa semana, a partir de amanhã, teremos o torneio internacional da Copa do Mundo, assim como o Brasileirão. Começando amanhã com o jogo, teremos Inglaterra e Argentina, e no outra chave, amanhã, teremos França e Espanha, a partir das 16 horas. França e Espanha vai definir quem vai jogar a final desse torneio internacional. A quarta-feira teremos Argentina e Inglaterra. A Argentina, que passou de fase, enfrentando a equipe da Suíça, e a Inglaterra enfrentando a equipe da Noruega, né, que eliminou o Brasil. A Inglaterra saiu melhor, e agora ambos vão se definir quem vão se enfrentar no próximo domingo nesse torneio internacional válido. Mais um campeão do mundo pode sair, né? Lembrando que todos são campeões mundiais, e aí a gente não vamos ter um campeão inédito, e sim podemos ter mais um título na conta de algum país. E quinta-feira, Vitória e Vasco. Sim, Vitória e Vasco vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro, válido pela 19ª rodada, quinta-feira. Jogo importante para as duas equipes, tanto para o Vitória quanto para o Vasco. Torcedor do Leão, que estava com saudade de acompanhar o Rubro-Negro, está à disposição. Os ingressos estão disponíveis para você acompanhar o Leão Rubro-Negro nesse jogo contra o Vasco. E sexta-feira, Bahia e Chapecoense, jogo atrasado lá pela quarta rodada. O Bahia, que estava disputando a pré-Libertadores, né, que infelizmente o Bahia acabou caindo, esse jogo teve que ser adiado. Então, o jogo foi remarcado, e na sexta-feira teremos Bahia e Chapecoense. E para encerrar, no domingo teremos a final do torneio internacional de clubes. Então, uma semana cheia de emoções para o torcedor, principalmente baiano, acompanhar, né? Tanto na Copa do Mundo, também acompanhando os seus clubes de coração de volta ao cenário futebolístico nacional, João.
Obrigado, viu, Matheus? Muito triste essa notícia aí do jogador, né? Muito triste mesmo. Uma pena que o esporte perca ainda pessoas para situações como um possível suicídio, não está confirmado, né? Mas a gente vê como, de fato, o esporte ele precisa se fortalecer cada vez mais como alternativa até para a manutenção da pessoa humana, para a educação, para a saúde mental. Todas essas preocupações precisam ser tratadas aí na vida esportiva. Matheus, muito obrigado. Então, amanhã a gente volta com mais atualização de esporte no programa 12 em Pauta.
Um abraço, meu querido. Amanhã, maratona de jogos já começando.
Olha aí, gente, que maravilha. Esse é Matheus Santos, nosso colunista do Giro Esportivo, todos os dias, segunda a sexta, no 12 em Pauta. Vamos conferir, ainda dá tempo, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta segunda-feira, 13 de julho.
Dicas de emprego.
A Prefeitura de Salvador abriu inscrições para o programa Agente de Empreendedorismo, que oferece vagas de estágio para estudantes do ensino superior. O prazo para se candidatar segue até o dia 27 de julho. Estagiários selecionados vão receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.662,87 por mês, além de auxílio transporte. Podem participar estudantes matriculados em curso presencial no turno da noite ou na modalidade de ensino à distância nas áreas de administração, economia e cursos superiores de tecnologia em gestão financeira, também em gestão comercial e gestão e empreendedorismo. As inscrições devem ser realizadas pela internet no portal disponibilizado pela Prefeitura de Salvador. Oportunidade de emprego via Prefeitura, não perde aí essa oportunidade. Programa 12 em Pauta chegando no fim do dia de hoje. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando da nossa nave aqui na Rádio Excelsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave aí na Rádio Cardeal, e passo agora a bola para Reis Moura. Agora ele chega com o Entre Amigos para abrir a tarde da Excelsior, e Patrícia Tosta abrindo aí a tarde da Cardeal com o programa Fora da Caixa. Boa semana a todos. A gente se encontra de segunda a sexta aqui, meio-dia, no seu Jornal 12 em Pauta. Fiquem com Deus, até amanhã.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. 106,7.
Inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Ela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você que está ligado na nossa programação da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é sua. É sempre um prazer muito grande receber você e te acolher aqui no nosso programa. Para você que acompanha diariamente o Fora da Caixa, já sabe que esse é um programa que tem como viés, tem como foco falar sobre empreendedorismo, sobre o mundo dos negócios, mas hoje, excepcionalmente, toda a nossa emissora, a Rede Excelsior de Comunicação, a nossa emissora que faz parte da Fundação Dom Avelar, também ligada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia, está nesse momento com grande pesar. Nós estamos com vocês, amigo ouvinte, nesse momento de memória e nesse momento também de reconhecimento e de homenagem ao nome que com certeza marcou e marcará para sempre a nossa Arquidiocese de Salvador. Ontem, domingo, dia 12, nós tivemos a triste notícia do falecimento da irmã Judite Paulina Maier, ela que é uma irmã da Congregação das Irmãs de Sion, e ela também uma biblista, uma mulher de um profundo conhecimento sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus, ela que tanto contribuiu, né, para a formação de diáconos, sacerdotes, e por isso hoje ela tem a nossa reverência, a reverência da nossa comunidade aqui da Excelsior. Nesse momento já está acontecendo no cemitério do Jardim da Saudade, aqui em Salvador, no bairro de Brotas, começando por tanto, nesse dia, o velório que iniciou logo cedo e uma missa que está sendo celebrada, será celebrada, portanto, logo mais às 14h. E depois desse momento da celebração, acontecerá o sepultamento, o momento do adeus e da despedida à irmã Judite. Ao longo desse programa de hoje, um programa especial, Fora da Caixa, abre espaço na nossa programação. Eu, Patrícia Tocha, também como coordenadora de programação dessa Rede Excelsior, e que por muitas vezes também tive a honra de entrevistar a irmã Judite, de conviver com ela em alguns momentos, em alguns encontros de formação. Sei o quanto o coração de muitas pessoas que foram alunos, que conviveram com ela, ou que fizeram com ela também projetos incríveis aqui na nossa arquidiocese, cursos de formação, de pós-graduação. Então, a nossa memória e também o nosso carinho aqui para toda essa comunidade, a nossa solidariedade com os amigos, os familiares e a congregação por essa grande perda. E a comunidade da Universidade Católica do Salvador também, né? Que a irmã Judite fez parte. Portanto, nesse momento agora, a gente se une também, nossos corações, né, de luto, em tristeza, o professor Carlos André, que também está aqui com a gente, ele que já está lá,
onde vai acontecer, onde está acontecendo o velório e acontecerá logo mais o sepultamento, para que ele possa falar, né, de também do seu sentimento e o legado que a irmã Judite deixa para todos nós. Por favor, professor, o senhor nos ouve bem? Microfone aberto.
Sim, ouço bem.
Muito bem, para as suas palavras.
Olha, Patrícia, nós todos, como você mesmo bem definiu, resumiu bem o nosso sentimento, né? É algo que mistura assim, saudade, mas também com uma grande gratidão. Tenho certeza que, assim como eu, muitos que fizeram o curso de teologia na Universidade Católica de Salvador, especialmente durante aqueles anos 90, início dos anos 2000, então por mais ou menos 20 anos a gente teve a irmã Judite como uma das principais professoras do curso de teologia na área da Sagrada Escritura. Ela e o Frei Everaldino, que também muito pouco tempo atrás nos deixou, ele que era um frei franciscano. Irmã Judite ainda contribuiu como coordenadora do então Instituto de Teologia. Então, como coordenadora do Instituto, ela não só coordenava, digamos, a área dela mesma de Sagrada Escritura, mas ela permitiu que muitos tivessem nela uma referência da teologia em Salvador. Isso tudo faz com que a memória de Irmã Judite, pelo seu carinho, pela sua competência, pela sensibilidade humana e teológica com que ela tratava os temas bíblicos, tenho certeza que boa parte do clero de Salvador, que teve a sua formação em Salvador mesmo, sabe bem o quanto é devedor daquela sabedoria que emanava das salas de aula, daquilo que ela transmitia. E é por isso que esse sentimento de saudade ele é misturado com um sentimento de grande gratidão a Deus, né? Por ter nos dado um dom que foi Irmã Judite durante os anos em que ela esteve conosco. Bem pensando que muitas vezes as congregações religiosas têm os seus membros mais valiosos levados para lugares mais importantes, quem sabe, como Irmã Judite de fato durante um tempo se tornou conselheira da sua congregação em Roma, e foi um período em que ela nos deixou aqui, mas o que mostra o quanto era uma pessoa importante, mundialmente falando, dentro da congregação em que ela era membro, que era Nossa Senhora de Sião, que é também uma congregação importante para a igreja.
Uhum.
Se a gente falasse um pouquinho só dessa congregação, a gente já saberia quanto a presença da irmã Judite aqui durante esses anos foi realmente um legado que Salvador teve a alegria e a honra de receber durante a vida de irmã Judite.
Olha, com certeza, a gente também tentou falar com a congregação, todas muito consternadas, né? Não tiveram ainda condições, né, de trazer o seu depoimento, a sua fala, para que a gente pudesse trazer aqui essa dimensão. Mas nós temos o áudio, né, uma mensagem que nos foi endereçada pelo superior geral da congregação masculina, que é o padre José Maria Leite, ele que é do ramo masculino da congregação Nossa Senhora de Sion, para que possa nos falar, né, a grandeza que é a irmã Judite, o seu legado, e todo o seu serviço, né, aqui na nossa arquidiocese, fora também, né, de onde ela participou, onde ela esteve, tudo que ela pôde trazer. Vamos tentar ouvir então o padre José Maria Leite.
Minhas irmãs e meus irmãos ouvintes, eu sou o padre José Maria Leite, religioso da Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion, e atualmente superior-geral da congregação. Eu vivo entre o Brasil, a Europa e Israel, e neste momento encontro-me em São Paulo. Como provavelmente muitos de vocês, eu fui informado na tarde de ontem do falecimento da irmã Judite Meyer, religiosa da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Sion. A irmã Judite, que há muitos anos vivia em Salvador, cidade e povo que ela tanto amou. Entre as tantas atividades da irmã Judite, ela foi professora da Universidade Católica de Salvador. Irmã Judite faleceu no dia de ontem, no 15º domingo do tempo comum, domingo em que escutávamos no Evangelho segundo São Mateus, a parábola do semeador. Trata-se de uma coincidência profundamente significativa, eu penso, pois irmã Judite semeou ao longo de sua vida na congregação de Nossa Senhora de Sion, e por onde ela passou, ela semeou o amor pela palavra de Deus, pela terra de Israel, por Jerusalém e pelo povo judeu, o povo de Jesus. Pessoalmente, eu conheci a irmã Judite em Jerusalém, onde ela trabalhou onde ela realizou uma especialização em estudos da tradição judaica no Instituto Ratisbon. Foi também em Jerusalém que trabalhamos juntos no final dos anos 2000 nos programas em língua portuguesa, espanhola e francesa no Centro de Formação Bíblica das Irmãs de Sion, chamado Etiomo, situado exatamente no coração da Cidade Santa. Foi ainda em Jerusalém que conheci diversos seminaristas da Arquidiocese de Salvador, alguns dos quais hoje são sacerdotes, como o padre Danilo Pinto, do programa e podcast A Mística de Nazaré, da rádio Excelsior. Pessoalmente, irmã Judite, queridos irmãos e irmãs, ouvintes, foi para mim um exemplo de alguém verdadeiramente apaixonada pela terra de Israel e por Jerusalém, pelos povos que habitam a Terra Santa, pelas Escrituras e pela Palavra de Deus, e para nós cristãos se fez carne em Jesus, no seio do povo judeu. Que o nome da irmã Judite seja inscrito, como nos ensina os textos bíblicos, no grande livro da vida pelo próprio Criador. Obrigado, irmã Judite, por tudo o que você foi e por tudo o que você nos ensinou. Descanse em paz. Shalom. Paz.
Ai, esse é o sentimento, né? De gratidão, de reconhecimento por tudo que ela representou e a sua presença, né? Nós estamos conversando ao vivo, ouvindo alguns depoimentos de pessoas que conviveram ou que estiveram com a irmã Judite, que faleceu neste domingo e será sepultada logo mais aqui em Salvador. E nós estamos prestando essa homenagem aqui como Rede Excelsior de Comunicação, fazendo parte dessa igreja também, sentindo também esse momento de despedida. Estamos ao vivo com o professor Dr. Carlos André Leandro, que é biblista, também coordenador da Escola de Educação e Humanidades da Universidade Católica de Salvador, e a universidade também que toda a igreja, né, uma grande perda, mas eu acredito também para a católica, para os alunos, para os professores, um dia de muita tristeza, não é isso, professor Carlos?
Sim, é verdade. A gente esteve com ela muito recentemente, quando preparamos a Semana Teológica em 2024, se eu não estou enganado, ou talvez tenha sido até ainda no início de 2025, não me recordo exatamente a data, mas foi bem recente, ela esteve conosco e a gente teve assim a chance de também de fazer uma homenagem a ela, uma vez que ela estava próxima de completar os seus 80 anos, que foi ano passado, por esse período. Uhum. Então, a irmã Judite, ela tem sim uma memória forte entre, talvez não tanto os seminaristas atuais, porque ela já não estava tão presente no dia a dia da universidade há alguns anos, mas os professores, sim, com certeza, todos eles conheceram bem a irmã Judite, conheceram a sua determinação ao ensinar. E é claro que cada um de nós que foi estudante, irmã Judite, conhece algo que pode ser, assim, a um certo ponto engraçado, porque faz parte do dia a dia de um estudante, né? E eu me recordo bem, ainda garoto, ao fazer curso de teologia, que a irmã Judite tinha um apreço especial pelo papel das mulheres na Bíblia. Então, cada vez que a gente fazia alguma pergunta sobre esse assunto, a gente sentia o rosto branco de irmã Judite tornar vermelho, inflamado pela paixão com que ela defendia na Sagrada Escritura aquelas perspectivas que tantas vezes, em uma teologia muito voltada para o ponto de vista masculino, era negligenciado. Então, ela assumia esse papel, né, de evidenciar coisas que não estavam no dia a dia das leituras banais que muitas vezes a gente faz da Sagrada Escritura. Então, isso tudo, para nós, resta como um legado de alguém que prezava pela profundidade sem perder essa ternura. Ela era muito materna, irmã Judite. Todo mundo que a conheceu sempre deve recordar algum gesto bem maternal dessa irmã que conseguia transmitir a palavra de Deus com a doçura e a firmeza que a palavra contém. Então, isso tudo, eu tenho certeza que é um legado também afetivo que nós recebemos e guardamos na nossa memória.
Sem dúvida. Eu vou pegar essa sua fala, né, e trazer uma fala. A gente está trazendo pessoas que conviveram com ela, que estudaram, que foram formadas, mas a irmã tinha esse caráter também, né, muito humano, onde ela passava com aquele sorriso, com aquele jeito, né, uma habilidade muito grande de trabalhar também com as comunidades mais simples, com os mais simples, embora fosse uma pessoa de muito conhecimento, mas mas sempre com uma simplicidade muito grande. E a gente vai trazer aqui uma fala de alguém simples, né? Que também traz exatamente esse sentimento que você acabou de falar, dessa questão da maternar, né? Que a irmã Judite fazia. É a Cecília Barbosa, ela é filha aqui de um dos nossos colaboradores, apresentador, também professor, é o Neylon Barbosa, e que é afilhada da irmã Judite, né? E ela deixou essa mensagem aqui também carinhosa, exatamente só confirmando esse aspecto que você acabou de trazer, dessa humanidade, desse carinho, desse carisma que a irmã tinha.
Bom dia, eu me chamo Cecília Barbosa e eu sou afilhada da irmã Judite, Paulina Maia. Irmã Judite é um exemplo de pessoa, de coração, o coração mais puro que eu já conheci na minha vida. A pessoa mais generosa também. E falar sobre ela é justamente isso. Uma pessoa que sempre foi em busca do que era correto. Lutou pelas pessoas que ela ama e amou. E ela prezou muito pelo diálogo interreligioso dentro da igreja. Então, ela foi diretora do Instituto de Teologia da UCSAL, entre tantas outras coisas, mas antes disso, um ser humano incrível. Porque ela não detinha, como eu posso dizer, tudo que ela tinha em mãos em relação a conhecimento, em relação a certo nível de poder e relevância, ela sempre colocou a serviço das pessoas, da igreja e de quem precisasse. Então, se for falar sobre ela, é falar sobre uma pessoa de coração generoso, coração bondoso e uma pessoa que foi incrível durante a sua passagem na Terra, do início ao fim. Eu pude conhecer ela nos últimos 20 anos. Ela me viu nascer e, infelizmente, eu vi ela passar para outro plano. Mas eu sei que do período que eu convivi com ela foi incrível, do início ao fim, pois eu pude ver a mulher exímia que ela é. É isso. Muito obrigada.
Coisa linda poder ouvir esse depoimento, não é, professor? Você falou aí de humanidade, de coração, de sentimento, de acolhimento, e esse depoimento só reafirma tudo isso. Para quem a conheceu, realmente ela deixou marcas, né? No coração, acima de tudo.
É, e é bem bonito porque eu acho que aquilo que eu falei de uma distância que é aquela do aluno-professor e depois do colega-professor também, mas esse depoimento é muito mais bonito e forte, né? Porque é quase de um filho ou uma filha que fala de uma mãe que maternou mesmo, né, como ela falou, e de uma maneira muito, muito, muito próxima, né, muito, muito visceral, assim, muito, muito íntima. Você vê a voz dela embargada, como mostra o quanto essa presença de irmã Judite ia para além do conhecimento bíblico, que é o que a gente mais fala, né, mas o conhecimento bíblico transformado também em energia humana muito forte. É, sabe o que você falou aí, que a gente trouxe esse depoimento, me fez pensar isso, né, que irmã Judite, quando ela transmitia a Sagrada Escritura e o conhecimento, ela não transmitia apenas um conhecimento de erudição bíblica. Até porque pela erudição bíblica a gente poderia dizer quantas pessoas poderiam alcançar a erudição bíblica, está estudando apenas. Mas quando você se deixa atravessar por essa palavra, né, deixa apaixonar-se por ela, é diferente. Irmã Judite é uma mulher apaixonada. Se a gente pudesse falar dela com duas palavras, seria isso. Ela é apaixonada pela Sagrada Escritura. O superior da congregação lembrou algo interessante, que é a passagem dela por Israel e a passagem do padre Danilo, né, que é o atual diretor da Rádio Excelsior, que fez um período de 30 dias lá, graças justamente ao trabalho que a irmã Judite realizava aqui. E assim ela conseguiu duas vagas, né, para dois seminaristas, que naquele período foi fazer aquela experiência de 30 dias em Israel. E tem um detalhe específico que é importante talvez notar, é que a congregação da irmã Judite, ela tem um carinho especial pela relação entre a Igreja Católica e a comunidade judaica. Eles têm um serviço chamado Serviço de Documentação, do SEDOC, que organiza tudo aquilo que se refere a essa relação de amizade e a relação claro, de todos os tipos, né? Mesmo quando a amizade não era a principal tom da conversa, mas a relação entre a igreja e o judaísmo. Como que os cristãos e os judeus se relacionaram ao longo desses séculos? É interessante pensar isso, porque a gente se esquece que nós viemos da comunidade judaica, né? Os cristãos se tornaram, antes de serem cristãos, uma seita judaica, um grupo dissidente do judaísmo. Então, a gente veio de um racha do judaísmo, se a gente quiser dizer assim. Jesus era judeu e nós, como cristãos, temos que nos relacionar com esse judeu chamado Jesus. E essa sensibilidade para a condição humana de Jesus, que é aquilo que fica evidente quando se coloca essa questão, né, da relação judeu-cristão. É a relação humana, onde é que esse Jesus se encarna na história? Né? Ele se encarnou como judeu. Então, como é que a gente pode entender, né, que teremos que descobrir sempre a riqueza desse irmão que ficou numa experiência anterior àquela experiência que o cristão faz, que é de Jesus Cristo? Por isso que quando a gente fala de irmã Judite, a gente logo